dois períodos de esforço concentrado. Vamos fazer um rápido intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, voltamos já já.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Obstáculos para avançar no eleitorado feminino, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, fez uma série de acenos às mulheres durante a participação na Convenção Estadual do Republicanos em São Paulo. Ele também reforçou a aliança com Tarcísio de Freitas ao discursar no evento que confirmou a candidatura do governador à reeleição.
Flávio Bolsonaro voltou a fazer acenos ao eleitorado feminino durante a Convenção Estadual do Republicanos, que oficializou neste sábado a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Depois de ter questionado na sexta-feira as pesquisas que apontam maior preferência das mulheres pelo presidente Lula e afirmar que a direita é quem defende as pautas femininas, o candidato do PL abriu o discurso saudando as lideranças femininas presentes no evento. Como a CBN mostrou, a campanha tenta reduzir a rejeição do senador entre o eleitorado feminino e continua negociando a escolha de uma mulher para ocupar a vaga de vice. Após o PP decidir permanecer neutro na disputa presidencial, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, passou a ser tratada nos bastidores como uma das principais alternativas para compor a chapa. Neste sábado, Flávio fez um aceno direto à dirigente, elogiou sua liderança política e afirmou ter certeza de que ela ajudará a resgatar o Brasil em Brasília.
Renata, Saiba que você é uma liderança política, mais uma mulher que ocupa um espaço importante na política, que lidera um grande partido. E você não está nessa posição só porque você é mulher. Porque você é craque. Você sabe fazer política. E eu tenho certeza que vai nos ajudar muito lá em Brasília a resgatar o nosso Brasil.
O senador também agradeceu ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, pelo apoio declarado à sua candidatura em São Paulo. Apesar do gesto, a tendência é de que o partido mantenha a posição de neutralidade na disputa presidencial em âmbito nacional, deixando os diretórios estaduais livres para definir os seus apoios. Essa decisão também descartaria o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, do posto. Ao longo do discurso, Flávio reforçou a proximidade com Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar que o governador foi escolhido por Jair Bolsonaro com base em critérios técnicos e disse que ele pretende adotar o mesmo modelo em um eventual governo federal, montando uma equipe com homens e mulheres preparados, íntegros e de fé. O candidato também voltou a atacar o presidente Lula do PT. Disse que o atual governo destruiu o legado de Jair Bolsonaro, promove miséria, desesperança e dívida e acusou o governo federal de perseguir administrativamente São Paulo por considerar Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, como adversários políticos. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Ainda falando de política, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL deve mesmo disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. A oficialização da candidatura está prevista para hoje e pode marcar a primeira aparição pública dela ao lado de Flávio Bolsonaro após a crise política entre os dois.
A deputada federal e candidata ao Senado, Bia Kicis, confirmou neste sábado que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também será candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. A declaração foi feita durante a convenção do PL do Distrito Federal, que oficializou a candidatura de Bia Kicis ao Senado. A expectativa da legenda é eleger Michele e Bia para as duas vagas que estarão em disputa no Senado pelo Distrito Federal. Bia é uma das principais aliadas da família Bolsonaro na Câmara dos Deputados e, caso seja eleita, já afirmou que defenderá pautas como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, Bia explicou que Michele não participou do evento porque precisou realizar exames médicos e, segundo a deputada, a própria Michele pediu que ela anunciasse publicamente a decisão.
Mas ela incumbiu de dar a vocês essa grande notícia, presidente Valdemar. Michele Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal. Acabou a dúvida, acabou o mistério, nós caminharemos juntas.
A candidatura de Michele deve ser oficializada neste domingo durante a convenção distrital do PL em Brasília. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, também é esperado no evento. Se a presença dos dois for confirmada, será a primeira aparição pública conjunta de Michele e Flávio desde a crise que abalou a relação entre eles nas últimas semanas. O nome de Michele para o Senado já vinha sendo cogitado desde o ano passado. Nos últimos meses, porém, as divergências com Flávio colocaram a candidatura em dúvida e levaram a ex-primeira-dama, inclusive, a deixar a presidência do PL mulher. Nas últimas semanas, os dois passaram a fazer publicações nas redes sociais em tom de reconciliação, indicando que vão apoiar mutuamente suas campanhas e tentando demonstrar unidade dentro do partido para as eleições deste ano. De Brasília, João Rosa.
O Partido Liberal confirmou a candidatura de Jorginho Melo ao governo de Santa Catarina na convenção realizada ontem numa arena de shows da Grande Florianópolis. Esse evento contou com a presença de Flávio Bolsonaro e antes da entrada do Flávio foi exibida em um telão uma sequência de imagens com uma narração em primeira pessoa que parecia ser feita na voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há informação se o áudio é verdadeiro, se foi feito por IA. O trecho inclui fotos de Bolsonaro com os filhos e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí a voz, né, que seria do Bolsonaro, diz o seguinte, abre aspas, no momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfã a minha filha de 7 anos. Fecha aspas, isso numa referência à facada, né, que o Bolsonaro levou durante a campanha à presidência em 2018. Pode ser também uma fala antiga do próprio Bolsonaro durante o lançamento da candidatura do Flávio à presidência na semana passada. O Partido Liberal usou um vídeo, né, produzido com inteligência artificial, esse sim, porque tinha até a imagem do Bolsonaro criada por, com IA, simulando um pronunciamento do ex-presidente, em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o uso da imagem dele, da sua voz também, não foram autorizados. Essa é uma questão que está dividindo, inclusive, juristas, especialistas e os próprios ministros do TSE, porque tem uma discussão sobre esse uso da inteligência artificial no evento do PL. Essa discussão deve forçar o Tribunal Superior Eleitoral a adotar um novo entendimento sobre os casos que são chamados de deepfake do bem, quer dizer, quando não há ataques a adversários ou intenção de enganar a população. Uma resolução aprovada pelo TSE proíbe o uso desse tipo de conteúdo, né, de inteligência artificial, com o objetivo de ludibriar os eleitores ou fazer campanha negativa. Mas há diferentes interpretações sobre a legalidade da fabricação da voz ou imagem de pessoas apenas para auxiliar na comunicação dos candidatos. Tem uma reportagem grande hoje do jornal O Globo, né, publicada nesse domingo, ouvindo ministros do próprio TSE falando nos bastidores sobre isso. Os ministros estão divididos sobre a peça que emulou o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para magistrados da corte ouvidos pelo Globo, o julgamento dessa ação apresentada pelo PT sobre o assunto vai representar um divisor de águas para a jurisprudência do TSE. O presidente do tribunal, o ministro Cássio Nunes Marques, já indicou não ver ilícito no episódio. Ele falou em tese, né? Não falou especificamente, mas deu a entender qual é a sua posição, de que não seria ilegal. Mas outros colegas entendem que haverá uma profunda análise no plenário, o que deve levar a uma definição mais clara sobre o que pode ou não ser feito a partir de manipulação por inteligência artificial, até porque isso deve balizar o uso da IA por candidatos em todo o país nessa eleição e nas próximas, né? Ministros reconhecem que será preciso definir se casos como o da campanha do Flávio configuram automaticamente uma irregularidade ou se é preciso demonstrar que o conteúdo foi utilizado para enganar o eleitor ou produzir efeitos lesivos no processo eleitoral. A dúvida, segundo os especialistas ouvidos pelo Globo, reside num possível conflito das regras baixadas pelo TSE sobre propaganda eleitoral. Os conteúdos com inteligência artificial são permitidos, desde que haja o aviso de que esse material é feito com IA. Fake news disseminadas com o uso da ferramenta que possam afetar a lisura do pleito são proibidas. Mas tem um trecho que também veda conteúdo sintético para criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz de pessoas. Então, a forma como esses dispositivos vão ser conciliados, né, como é que o TSE vai entender esse caso a partir do julgamento, deve orientar os próximos, deve criar aí um precedente para julgamento de casos semelhantes. A decisão, portanto, extrapola o caso envolvendo a família Bolsonaro. Nas últimas semanas, campanhas presidenciais recorreram ao TSE em novas ações relacionadas ao uso de IA, ampliando a pressão para que a corte fixe critérios uniformes antes do início oficial da propaganda eleitoral. O principal teste envolve a representação apresentada pela campanha do PT no caso do vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido sustenta que a peça teve uso irregular de inteligência artificial, além de configurar propaganda eleitoral antecipada e abuso dos meios de comunicação. É uma representação por propaganda ilegal, então as consequências imediatas são limitadas. Caso o TSE reconheça a irregularidade, pode determinar a retirada do vídeo das redes sociais e aplicar multa aos responsáveis sem efeitos diretos sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso não impede, contudo, que o episódio volte a ser discutido por uma outra via processual. A resolução aprovada pelo TSE passou a prever que o uso de conteúdos sintéticos pode caracterizar abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Nesses casos, a discussão ocorre por meio de uma ação de investigação judicial eleitoral, que aí poderia até resultar em cassação do registro ou do mandato, né, e declaração de inelegibilidade, mas esse tipo de ação só pode ser ajuizada depois do registro das candidaturas, cujo prazo termina em 15 de agosto. Então, um grande debate que deve ser travado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre esse caso, que é paradigmático, né? E que deve balizar os limites do uso da inteligência artificial por meio das campanhas eleitorais. A gente faz um rápido intervalo, noticiário da sua região, voltamos já já.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive. Com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive. Qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Jornal da CBN.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o partido Missão confirmou a escolha de Renan Santos como candidato à presidência da República. Em discurso, o empresário criticou Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, também candidatos ao cargo. Ele afirmou que não se encaixa na chamada terceira via. Essa é a primeira eleição presidencial de Renan Santos, do próprio Missão, fundado por integrantes do MBL. No evento, a legenda também apresentou os candidatos aos governos estaduais e lançou o Livro Amarelo, publicação com o projeto do partido para o país. Ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada deste domingo. Entre os alvos atingidos está um depósito da Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde o dia 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 1 dúzia de instalações da empresa, considerado um dos pilares do mercado de consumo russo. O brasileiro Robson Conceição, de 37 anos, perdeu o título mundial de boxe para o americano Raymond Muratala, de 29 anos, na noite deste sábado, pela categoria peso leve, em Las Vegas. Robson tentava seu segundo título no boxe, agora em uma nova categoria, após conquistar na categoria Super Pena em julho de 2024. Em 2016, o brasileiro conquistou o ouro inédito nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pela categoria peso ligeiro. Horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Da CBN. Apresentação: Carolina Moran.
Para a terceira e última hora dessa edição do Jornal da CBN, desse domingo, fim de semana, último fim de semana de convenções partidárias, a gente tem informação agora ao vivo em Brasília com a Rani Veloso sobre as convenções no Distrito Federal. Hoje tem convenção do União Progressistas, que deve confirmar a candidatura à reeleição da governadora Celina Leão, e também a expectativa da confirmação da candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado, né, Rani? Bom dia para você.
Bom dia, Carol, a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Amanhã deste domingo aqui em Brasília é dedicada à oficialização pela Federação União Progressista da candidatura da governadora Celina Leão à reeleição. O candidato a vice-governador será o ex-secretário da Casa Civil, o advogado Gustavo Rocha, do Republicanos. A coligação já reúne partidos como União Brasil, MDB e Podemos e fecha aí essa negociação com o PL. E é justamente na convenção do Partido Liberal, agendada para a tarde de hoje, que concentra as principais expectativas dos bastidores políticos. O evento vai chancelar os nomes do partido na disputa ao Senado. A deputada federal Bia Kicis já foi confirmada em um evento ontem. Além dela, segundo a própria Bia Kicis e a governadora Celina Leão, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aceitou o convite para disputar a segunda vaga. O encontro do PL também atrai holofotes, Carol, porque deve marcar o primeiro evento público entre Michele e o senador Flávio Bolsonaro, candidato do partido à presidência da República, após os dois protagonizarem um atrito público e uma posterior reconciliação pelas redes sociais. A presença de Flávio já está garantida, a de Michele é aguardada, porque a primeira-dama, a ex-primeira-dama, precisou passar ontem por um atendimento médico devido a uma forte crise de enxaqueca que, segundo ela, persistia há 10 dias. Então, vamos aguardar a presença de Michele Bolsonaro, né, em torno aí, desse encontro com Flávio Bolsonaro e também ela confirmando a sua candidatura ao Senado na tarde de hoje. Agora pela manhã, a gente vai acompanhar aí a oficialização da candidatura de Celina Leão. Carol?
Obrigada, Rani. A gente segue falando das convenções. O Partido Missão lançou o primeiro candidato da legenda ao Palácio do Planalto. Em convenção nacional, Renan Santos atacou adversários da esquerda e da direita e apresentou metas nas áreas da segurança, economia e educação.
O Partido Missão oficializou a candidatura de Renan Santos à presidência durante a primeira Convenção Nacional da Legenda, na Moca, Zona Leste de São Paulo. Em discurso, ele apresentou o projeto de governo como uma ruptura ao PT e ao bolsonarismo. Disse que o Missão não é uma terceira via, mas a afirmação de uma nova geração política semelhante ao que o partido do presidente Lula representou na década de 1980.
Porque se o antipetismo é a negação do petismo se definindo como oposição, a terceira via é oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. Nós não somos a negação dos demais. Nós somos a afirmação da nossa geração.
O candidato afirmou que pretende tirar Flávio Bolsonaro do segundo turno para enfrentar Lula. No evento, Renan classificou o governo de Jair Bolsonaro como patético e disse que o ex-presidente desacreditou pautas da direita. Também chamou Sérgio Moro de vassalo do bolsonarismo e acusou antigos integrantes do MBL de traição. Na segurança pública, prometeu uma ação nacional contra o PCC e o Comando Vermelho.
Até o final do meu governo, haverá menos de 10 mil homicídios por ano. Menos de 10 mil. Hoje passa de 30. Haverá meio. Eu quero buscar 4 mil homicídios no ano no máximo. Mas 10 mil nós conseguimos. Isso é uma revolução num país como o nosso. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia. Que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento.
Renan também criticou o Centrão e relacionou a força do grupo à pobreza. Defendeu ainda a manutenção dos programas sociais, enquanto o governo cria empregos nas regiões mais pobres. Entre as propostas dele estão reduzir o número de favelas, ampliar a alfabetização para 9 a cada 10 brasileiros, cortar gastos, fazer uma reforma tributária e alcançar o superávit nominal. A convenção também apresentou 9 candidatos aos governos estaduais. O deputado Kim Kataguiri também lançou o livro amarelo, documento que reúne o plano de governo do partido. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Agora um intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Na sequência vem aí o CBN Sustentabilidade com a Rosana Jatobá.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN.
O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo assassinato de um casal após uma discussão no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. De acordo com a investigação, demissão após um desentendimento sobre a construção de muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O MP também denunciou Evandro por posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Juliana Souza para a CBN.
CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no transporte de carga, que é o motor da economia brasileira, né? Consegue conectar a produção ao consumidor final e garantir o abastecimento do país. Eu converso com a Lucilene Carvalho, ela é gerente de sustentabilidade do Iveco Group. Lucilene, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem com você?
Tudo bem, Rosana, o prazer é todo meu. Estar no programa que eu escuto e aprendo com seus convidados, então quero dizer um olá também para os espectadores e para os nossos ouvintes.
E eu que agradeço aqui pela sua presença. Lucilene, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes um pouco da história do Iveco Group. Eu sei que é uma marca italiana, mas que já está aqui no Brasil há cerca de 25 anos, não é isso?
Isso, Rosana. O Iveco Group é a Hold, que tem as marcas Iveco Truck, uhum, Iveco Bus e FPT, que é a nossa linha de motores. Então, ela é uma marca italiana que veio da Fiat no passado, né? Estávamos todos juntos no grupo Fiat. Depois, éramos partes do grupo CNH. E 2022 para 2023, nós nos separamos e nos tornamos Iveco Grupo, que é essa marca consolidada com foco em veículos comerciais e motores. E os motores, tanto para operação on-road, off-road, geradores de energia e também motores marítimos.
A gente sabe que o transporte rodoviário de cargas é, de fato, indispensável para a nossa economia, né? 65% das mercadorias hoje no Brasil rodam através do modal rodoviário, mas também é um setor que polui bastante, altamente poluente, né? Emissão de gases de efeito estufa. Qual é a estratégia da Iveco para promover a redução das emissões de carbono na frota nos próximos anos?
Rosana, nós temos uma estratégia que ela passa por uma abordagem ampla e local. Uhum. Ampla porque nós avaliamos a emissão em todo o ciclo de vida do produto. Ou seja, do berço ao portão, que é a emissão desde a extração da matéria-prima até a transformação em peças. A emissão do portão ao portão, que são as emissões do escopo 1 e 2, que é aquilo que nós controlamos dentro do nosso processo produtivo. A emissão do uso do nosso produto e, por fim, a emissão do fim de vida. Uhum. A emissão do uso do produto realmente é o mais representativo, Rosana. Hoje, dentro do nosso inventário global, ele representa cerca de 95% da emissão total, é o nosso escopo 3. Uhum. E posso dizer que nós temos três linhas de atuação. A primeira, que é trabalhar com eficiência energética, ou seja, nós constantemente implementamos melhoria nos nossos produtos e motores, nos veículos e motores, justamente para que o nosso cliente tenha uma eficiência nesse consumo, um menor consumo, que, consequentemente, é menor emissão de CO2. Em segunda, toda a tecnologia embarcada para apoiar esse cliente. E, por último, um terceiro, né, não menos importante, mas o mais importante, os veículos de propulsão alternativa, que aí a gente tem uma plataforma multienergética.
Vamos falar a questão do combustível, né? Porque o diesel é dominante aí no transporte rodoviário de cargas, ele representa 90% da energia do transporte rodoviário, só que a gente sabe é um combustível altamente poluente e 100% exposto à volatilidade do petróleo e do câmbio. Além disso, tem a questão geopolítica, a gente está vendo aí o que aconteceu, né, com o Irã e na guerra da Ucrânia também, de como a gente se tornou cada vez mais dependente do petróleo e como isso impacta o preço do diesel aqui no Brasil. 25% do nosso diesel é importado. Qual é o caminho, Lucilene, que a gente tem para reduzir essa dependência do diesel no Brasil? Você acha que a gente precisa ter um portfólio variado de combustível alternativo, como biometano, HVO, que é o diesel verde, eletrificação da frota, hidrogênio verde ou uma combinação de todos esses no portfólio ali bem diversificado?
Rosana, tem uma frase no setor automotivo que eu acho que representa muito isso, que o Brasil não é elétrico, ele é eclético. Então, justamente, a nossa estratégia, ela passa por olhar a matriz energética das regiões em que nós atuamos, e o Brasil tem essa grande diversidade, como você trouxe. Então, incluir o biocombustível, né? Nós somos a meca do biocombustível, eu escutei que nós somos o pré-sal do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, eu destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa, e também o resíduo de aterro industrial. Então, a gente tem um grande potencial para descarbonização direto no transporte com a utilização desse combustível.
Falando de gestão de resíduos, especificamente óleo lubrificante, que é realmente um dos gargalos do setor. O Brasil gera cerca de 1 bilhão de litros de óleo lubrificante usado por ano e mais de 40% não retorna para o processo de re-refino, para que ele possa ser novamente utilizado. Qual é o papel da Iveco para estimular essa logística reversa e evitar que esse resíduo, que mais uma vez é muito poluente, possa causar algum tipo de dano ambiental?
Rosana, nós temos um projeto muito, muito bacana, que nós nos orgulhamos muito, que é o Next Pro Infinity. Ele é um produto desenvolvido em parceria com a Petronas e com a Luarte, justamente para atender sustentabilidade ambiental, qualidade e compliance com as legislações ambientais. Então, a logística reversa do óleo lubrificante usado é uma obrigação. Então, nós desenvolvemos esse produto e engajamos toda a nossa rede de concessionária para devolver, né, para fazer essa logística reversa do óleo lubrificante usado. E esse óleo, ele se torna óleo base re-refinado, que é a base do óleo do Next Pro Infinity, que é o primeiro óleo lubrificante para caminhões pesados com maior percentual de óleo re-refinado. Então, Rosana, em 1 litro do Next Pro Infinity, nós reduzimos 77% da emissão de CO2 de um litro desse óleo. E em 1 ano de venda desse produto, nós já deixamos de emitir mais de 1 milhão de toneladas de CO2. Então, nós temos muito, muito orgulho e nós desmistificamos, né? Nós trazemos que sustentabilidade ambiental é viabilidade econômica e é qualidade e produto que entrega performance também para os nossos caminhões.
É isso. Lucilene, o cliente hoje, ele procura de fato um caminhão mais sustentável ou o preço ainda é o grande fator decisivo na hora da compra?
Rosana, ele procura, ele tem a preocupação com os dois, né? E sustentabilidade ambiental precisa estar na conta também. Essa é uma preocupação do Iveco Grupo, que unir sustentabilidade e viabilidade econômica. E por isso que nós olhamos para toda essa matriz multienergética, para a necessidade do cliente. Então, hoje, nós apoiamos o nosso cliente, seja com o banco, né, como eu citei, seja também por disponibilizar esses veículos de propulsão alternativa para que ele experimente, né, e ele se convença também, ele sinta que tem viabilidade econômica. E, além disso, Rosana, nós trazemos para o nosso cliente, para apoiá-lo nessa decisão, o TCO, Total Cost of Ownership. É uma ferramenta muito utilizada dentro do Iveco Grupo, que nós mostramos para o nosso cliente não somente o custo da aquisição do veículo, mas o custo e o ganho dele durante o ciclo de vida, durante esses 5 anos que ele estará com o nosso cliente. Então, adicionamos nessa conta o custo de manutenção, o custo com os outros combustíveis, os combustíveis de propulsão alternativa, que, como você bem colocou, né, Rosana, em um momento geopolítico conturbado, com a oscilação do diesel, isso é muito importante para o nosso cliente. E adicionamos também nessa conta a sustentabilidade, o ganho em redução de CO2.
Minha convidada de hoje foi Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. Para ouvir a entrevista completa, acesse o site da CBN, o canal da CBN no YouTube ou a sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que tem reprise no domingo, aqui na Rádio CBN, às 10h30 da noite.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro: nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Da CBN.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
4 dias após a morte de um turista holandês, o passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi retomado. A vítima tinha 25 anos e se afogou depois do barco em que ele estava virar.
Foram retomados na manhã deste sábado, no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, os passeios de barco operados pela empresa Macuco Safari, que levam os visitantes até a base das Quedas d'Água em Foz do Iguaçu. Os passeios estavam suspensos desde o meio-dia de terça-feira, quando uma embarcação com 8 pessoas a bordo, sendo 6 turistas holandeses e 2 tripulantes, virou nas águas do rio Iguaçu. Como resultado do acidente, um dos turistas holandeses, identificado como Mark Lensing, faleceu com quadro de afogamento e parada cardiorrespiratória. Marinha do Brasil e Polícia Civil do Paraná seguem investigando as causas do acidente, que pode ter relação com uma rajada de vento relatada por testemunhas. Já a vazão nas cataratas estava quase 3 vezes acima do normal na hora do acidente, mas ainda dentro dos padrões operacionais para os passeios náuticos no rio Iguaçu. Durante o período de suspensão, a empresa Macuco Safari, que opera há 40 anos no local, afirma que inspecionou todas as embarcações, revisou os protocolos de segurança e fez novos estudos a respeito da dinâmica das águas no trecho do rio. A retomada dos passeios, neste sábado, contou com a supervisão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque Nacional do Iguaçu. Já a Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Paraná informaram que ainda não há data exata para a conclusão dos inquéritos. Neste sábado, a vazão das Cataratas do Iguaçu girava em torno de 3 milhões e 900 mil litros por segundo, cerca de 2,5 vezes acima do normal. Para o restante do fim de semana, o monitoramento indica a tendência de redução. De Foz do Iguaçu, Guilherme Wojciechowski.
A diarista acusada de matar um casal de idosos durante um roubo a um apartamento de alto padrão em Belo Horizonte virou ré após a Justiça de Minas aceitar a denúncia do Ministério Público. A mulher vai responder por 2 crimes de latrocínio, além de fraude processual e furto mediante fraude.
A Justiça de Minas Gerais tornou ré a diarista de 30 anos, acusada de matar um casal de idosos encontrado sem vida em um apartamento de alto padrão na região centro-sul de Belo Horizonte. O caso, que teve grande repercussão no estado, aconteceu no dia 29 de junho deste ano, depois que a mulher foi contratada para fazer uma faxina no imóvel das vítimas. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, antes de cometer o crime, a acusada colocou um sedativo em um suco consumido pelo casal. Enquanto recolhia joias, dinheiro, celulares e cartões bancários, um dos idosos acordou e tentou reagir. Neste momento, o homem foi saqueado pela investigada com uma faca retirada da cozinha. A esposa da vítima também foi morta durante a ação. Depois do crime, a ré ainda tomou banho no apartamento, trocou de roupa e deixou o edifício carregando bolsas e sacolas com os bens das vítimas. A mulher foi presa dias depois, após fugir para uma cidade da região central de Minas Gerais. O inquérito foi concluído no dia 13 de julho, com indiciamento por 2 latrocínios, fraude processual e furto mediante fraude. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no dia 29 e agora recebida pela Justiça. O proprietário de um restaurante onde um dos cartões bancários das vítimas teria sido utilizado também teve a denúncia aceita e vai responder por furto mediante fraude. Com a decisão, os dois passam oficialmente à condição de réus. O processo entra agora na fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e produzidas as provas antes do julgamento. De Belo Horizonte, Ana Nunes.
8h29, vamos para o Repórter CBN.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, participou neste sábado da Convenção Estadual do Republicanos de São Paulo, que oficializou a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Após o PP decidir permanecer neutro na disputa presidencial, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, passou a ser tratada nos bastidores como uma das principais alternativas para compor a chapa. Neste sábado, Flávio fez um aceno direto à dirigente, elogiou sua liderança política e afirmou ter certeza de que ela ajudará a resgatar o Brasil em Brasília. Ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza deixaram pelo menos 2 mortos e danificaram depósitos de suprimentos médicos neste sábado, informaram autoridades palestinas. O bombardeio acontece poucos dias após o presidente americano Donald Trump anunciar que o Hamas teria concordado em entregar suas armas durante negociações com o chamado Conselho de Paz. Na sexta-feira, o Hamas declarou que o primeiro passo deveria ser o compromisso de Israel em cessar os ataques. O governo de Israel afirmou que o exército não sairá de Gaza sem um desarmamento efetivo por parte do Hamas. Após uma década, o Rio de Janeiro volta a receber uma competição internacional de triatlo reunido à elite mundial e valendo pontos para o ranking olímpico.
A etapa da Copa do Mundo de Triatlo acontece neste domingo na praia de Copacabana com a participação de 21 atletas brasileiros. Miguel Hidalgo, segundo colocado do ranking olímpico, será desfalque. Já Defner Arnold, 22º do ranking mundial, é presença garantida. A triatleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris e é medalhista de ouro no Pan-Americano de Santiago 2023. Horário de Brasília, 8h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
O Partido dos Trabalhadores oficializa hoje, na sua convenção nacional, a candidatura do presidente Lula à reeleição. O evento vai ser em São Paulo. Luiz Delboni tem informações para a gente ao vivo. Oi, Delboni, bom dia.
Bom dia, Carol, a todos os ouvintes da CBN. O evento acontece no Expo Center Norte, Carol, na zona norte aqui da cidade de São Paulo, a partir das 10 da manhã. O petista vai repetir a chapa vitoriosa de 4 anos atrás com o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, oficializado em convenção do partido na última quarta-feira. Em 2026, o PT terá PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede como aliados na eleição presidencial. Lula será o último dos 5 principais candidatos a fazer a convenção. Flávio Bolsonaro, do PL, lançou a candidatura no dia 25 de julho. Ronaldo Caiado, do PSD, no dia 26. Romeu Zema, do Novo, no dia 27. Neste sábado, foi a vez de Renan Santos, do Missão. Ontem, Lula participou da convenção estadual do PT, que oficializou a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia. O evento também confirmou a composição da chapa governista, formada pelo vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, e pelos candidatos ao Senado do PT, Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, e Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado. Em mais de um momento, o petista fez pedido explícito de voto, tanto para ele quanto para Jerônimo e os postulantes ao Senado. A legislação eleitoral estabelece que a campanha oficial só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Ao se referir a Jacques Wagner, Lula chamou pelo apelido, abre aspas, de galego. Um dos políticos mais próximos do presidente, o senador deixou a liderança do governo em junho, depois de ser alvo da 9ª fase da Compliance Zero, operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Carol?
Obrigada, Delboni. E com a proximidade do prazo para o registro das candidaturas, cresce a expectativa sobre a definição dos candidatos a vice na corrida presidencial. Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda buscam nomes para completar as chapas. Já Lula, Ronaldo Caiado e Renan Santos oficializaram a composição.
O prazo final para a definição dos candidatos a vice se aproxima, mas Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não definiram quem vai compor suas chapas à presidência. Com isso, os próximos dias devem ser marcados por intensas negociações nos bastidores. No caso de Flávio Bolsonaro, o revés mais recente veio do PP, que decidiu manter a neutralidade e não autorizou a senadora Tereza Cristina a integrar a chapa como candidata a vice, considerada pelo PL o nome ideal para ampliar o apoio político à candidatura, especialmente por sua ligação com o agronegócio e pelo bom trânsito entre partidos de centro, Tereza chegou a demonstrar disposição para aceitar o convite. Ainda assim, a direção do PP optou por preservar os acordos firmados nos estados e rejeitou a aliança. Agora, Flávio ainda tenta atrair o Republicanos para a composição da chapa, tendo como principal apoio proposta o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Nos bastidores, porém, aliados avaliam que as chances de um acordo são pequenas. Diante da dificuldade de conquistar novos aliados, o PL já trabalha com a possibilidade de lançar uma chapa formada exclusivamente por integrantes do partido. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também enfrenta um impasse na escolha de seu candidato a vice. O político tem mantido conversas com diferentes nomes em busca de um companheiro de chapa. Entre os mais cotados está o senador Eduardo Girão, embora dirigentes da legenda não descartem o surgimento de outro nome. A definição deve ficar para o início da próxima semana. O prazo para o registro das chapas termina em 5 de agosto. O cientista político Melilo Diniz afirma que partidos do Centrão devem aguardar o primeiro turno antes de definir alianças e avalia que a demora nas articulações pode resultar em candidaturas isoladas.
Grande parte dos partidos do Centrão já definiu que não vai se aliar nessa etapa. Vão esperar como vai rumar o primeiro turno, mas tem um segundo fenômeno que me parece que é importante. É que política se faz com tempo e com conversa. Deixar isso para a última hora acaba trazendo situações em que, muito provavelmente, caminharão isolados. Uma chapa PL puro sangue e uma chapa Novo puro sangue.
Enquanto o PL e o Novo ainda negociam seus candidatos a vice, outras candidaturas já definiram as composições das chapas. O presidente Lula confirmou Geraldo Alckmin como companheiro de chapa. Já Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, escolheu Gilberto Kassab como vice e Renan Santos, do Missão, anunciou o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina para a vaga. Reportagem Ana Carolina Tomé.
A gente fala muito da polarização, né? Mas olha que interessante. Uma pesquisa aqui publicada pelo Jornal Globo de hoje mostra que a maioria dos brasileiros não sente incômodo diante da possibilidade de se relacionar com pessoas de posições políticas opostas. São dados da nova edição da pesquisa A Cara da Democracia, uma iniciativa que reúne pesquisadores de diferentes universidades brasileiras. O que se depreende dos números, segundo essa reportagem do Globo, é um país em que a divisão eleitoral permanece e forja rejeições a grupos, mas não se alastra mais tanto para a vida social. 45% dos entrevistados não gostam de bolsonaristas e 35% rejeitam os petistas. Essa tolerância na esfera pessoal pode até parecer contraditória, mas foi constatada pelo levantamento. O Oswaldo Amaral, professor da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos e Opinião Pública, disse ao Globo que as pessoas têm opiniões ruins sobre o campo oposto, mas ao mesmo tempo são tolerantes nos casos concretos. Segundo ele, a divisão está presente, mas não é uma identidade tão forte quanto nos Estados Unidos, por exemplo. É a primeira vez que a pesquisa inclui esse teste no questionário. Os entrevistados foram instados a dar uma nota de 1 a 10 para quão incomodados ficariam em três situações envolvendo quem nutre posições diferentes. Namorar uma pessoa assim, manter amizade e ter um filho que se casasse com essa pessoa. Um outro pesquisador, o João Ferri Júnior, do IESP UERJ, disse para o Globo que tem estudado isso em pesquisas qualitativas e que o dado não surpreendeu. Que quando eles olham esses números, vem uma grande tolerância e que se a gente pega as respostas de 1 a 5 contra as de 6 a 10, apenas cerca de 20% são mais intolerantes. No geral, há pouco incômodo. Mesmo no relacionamento amoroso, que é o ponto aí que tem a menor diferença entre tolerância e o rechaço, né? A discrepância entre os extremos, nada incomodado e muito incomodado, é bem grande. 55% dizem que não ficam nada incomodados e os muito incomodados são só 18%. As demais notas, de 2 a 9, ficam no meio do caminho, não chegam a dois dígitos percentuais cada. O padrão se repete, até ampliado na projeção de amizade ou de, em relação a ter um filho que se case com alguém que esteja do outro lado do espectro. Ambos produzem 58% de respostas que indicam nenhum incômodo com essa situação. O Lúcio Renault, que é professor da Universidade de Brasília, disse nessa reportagem do Globo que os dados desse incômodo social são baixos no Brasil, mas aumentam um pouco quando a gente cruza com orientação política. É maior entre os bolsonaristas ou petistas, né, quem se identifica com algum dos campos políticos, apesar de a média ainda ser baixa. Uma constatação interessante da pesquisa é o quão conectados estão o petismo e a esquerda enquanto o bolsonarismo e a direita são interpretados de uma forma mais dissociada pelos entrevistados. Basta ver o nível de rejeição a cada um dos grupos separados. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os percentuais de antipatia por petistas e pessoas de esquerda é igual. Na direita, bolsonaristas são mais rejeitados do que aqueles considerados de direita. As pessoas fazem essa diferenciação. O estudo mediu ainda os sentimentos do brasileiro em relação a Lula e Bolsonaro. A decepção marca presença com força nos dois casos. 45% se dizem decepcionados com Lula e 51% com Bolsonaro. Bolsonaro registra mais citações em todos os sentimentos negativos disponibilizados e Lula consegue um percentual relevante na esperança, com 48%, enquanto Bolsonaro tem só 35% de gente que se diz esperançosa em relação a ele. Isso reflete também na opinião dos entrevistados sobre os maiores nomes da esquerda e da direita. 47% não gostam de jeito nenhum de Bolsonaro e 34% dizem o mesmo.